Fala aí, galera, tem áudio novo aqui no feed do nosso podcast, este que batizamos como episódio 204. Neste áudio a gente retoma a parceria com o pessoal do podcast Cinema Italiano. Alexandre Cataldo e Tony Vendramini recebem de novo o professor Fábio Rockenbach para falar sobre Giallo mais uma vez, neste que é a parte 2, a parte final do episódio que eles fizeram sobre esse gênero de terror italiano das décadas de 60 e 70. Eles trazem aqui dois filmes de dois diretores importantíssimos para o gênero. Estamos falando de Prelúdio para Matar, de Dario Argento, e Torso, do diretor Sergio Martino. Mas, claro, eles conversam também um pouquinho sobre outros filmes que eles viram para gravar esse episódio. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br, pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast.
Action!
Olá, amigas e amigos do podcast Cinema Italiano, ao som da música, que musicão, hein? Do Goblin para Prelúdio para Matar, que Dario Argento dirigiu em 75. Iniciamos agora o episódio de número 13 do podcast Cinema Italiano. Como eu espero que você já saiba, né? Hoje nós vamos continuar o bate-papo sobre o filme Giallo. No episódio anterior destacamos Bava e Fulci e hoje vamos de Dario Argento e Sergio Martino. Eu sou Alexandre Cataldo, tenho novamente aqui para continuar esse papo Tony Vendramini e o Fábio Rockenbach. O Fábio já se apresentou no episódio anterior, o Tony vocês já conhecem, então vamos direto para o papo sem cena pré-créditos.
Vamos para o crime.
Isso.
Eu começo passando a bola para o Tony, que vai fazer uma mini bio aí de um cara que está aí vivo, com 82 anos.
E ativo,
cujo
né,
nome, e cujo nome é quase um sinônimo do Giallo, né? Dario Argento, certo, Tony?
Certo. Ele tá ativo, né, cara? Ele lançou recentemente aí o Occhiali Neri, né?
Eu vi.
É um filme legal, até abaixo dos Gialli que consagraram o Argento, né? Mas um filme legal. O Dario Argento, aqui a gente tem um pouquinho de Brasil pra falar, né, cara? Não sei se vocês sabem, mas o Dario Argento é filho de uma brasileira, né? Ele nasceu em 1940 em Roma. Nasceu praticamente no cinema, né? Que ele é filho de um produtor de cinema siciliano chamado Salvatore Argento.
Ah, e dá licença. E a mãe dele era fotógrafa
Isso.
de cinema, fotógrafa dos artistas, das atrizes, dos atores.
Exatamente. Elda Luchardo, o nome.
Elda Luchardo. Você procura aí no Google, você vê as fotos dela. São coisas muito bacanas, cara. As fotos que provavelmente promoveram a fama e a qualidade de divas, muitas atrizes aí.
E que vai influenciar, é um trabalho que vai influenciar o Dario Argento, porque muita gente fala que acusava o Argento de ser misógino, né? Porque sempre matava mulheres. E ele falava, cara, eu sei fotografar mulher muito bem. Eu vi a minha mãe fotografando as atrizes mais bonitas do cinema italiano praticamente desde que eu nasci. Então, eu sei fotografar um rosto feminino, ele fala, né? Ele fala que eu posso até errar quando eu fotografo um rosto masculino. Agora, um rosto feminino eu não erro. Eu sei fazer isso aqui. Então, isso vai influenciar muito o trabalho do Argento. Nascido praticamente, né, num ambiente ligado ao cinema. Começou ali como jornalista, como crítico, né, escrevendo colunas no jornal. Ele não gostava, dizia que ele não gostava daquela confusão do mundo do cinema. E aí ele passa a escrever roteiros. Inclusive, ele colabora no roteiro de Era Uma Vez no Oeste. Aí o Fábio que vai gostar, né, Fábio? Ele colabora junto com Bertolucci, cara, no roteiro desse filme. E aí ele decide virar diretor, né? E ele teve que brigar muito, cara, pra começar essa
carreira. Papai produtor, né?
Papai produtor, exatamente. Mas ele teve que brigar muito, viu, cara, pra poder lançar o filme dele, o primeiro filme dele, que é o Pássaro das Plumas de Cristal, porque ele começa a fazer o trabalho, começa as filmagens, e com duas ou três semanas de trabalho, o Goffredo Lombardo olha o material e fala aquilo horrível, fala que aquilo é horrível, é péssimo, né? Que ele não está gostando daquilo ali, porque o Argento subverte as regras do gênero, né? Ele acaba antecipando para o público que alguma coisa horrível ia acontecer e aí ele acha que aquilo não está certo, ele acha que aquilo ali não vai funcionar na tela do cinema. E ele pede para o Argento largar o filme, ele sugere o nome de um outro diretor, o Argento não revela quem é, mas o Argento diz que é um diretor medíocre.
Mas aí a Cesarina salvou ele, né?
É, e aí o Argento bate pé, diz que não aceitava e tudo mais. E quando vão exibir o filme, né, o Lombardo diz que não tinha gostado, não achou legal, chama o pai do Argento, Salvatore, diz que o filme é ruim, não vai distribuir. E aí o Salvatore Argento olha pro lado, vê que a secretária do Goffredo Lombardo tenta comer um sanduíche e tá com as mãos tremendo. E aí ele pergunta, isso aí também diz ele, né? A gente não sabe se é, mas ele diz que ele olha a secretária com as mãos tremendo. E aí ele pergunta o que aconteceu, e ela responde, olha, eu tô apavorada com esse filme horrível que acabei de ver e tudo mais. E aí ele volta lá no Lombardo e fala assim, olha só, vem cá, ouve a tua secretária ali. Aí ele, mas por que a secretária? Porque ela é o público que a gente quer alcançar, ouve o que ela tem a dizer. E aí isso acaba convencendo o Lombardo, o filme estreia, bomba, né?
Mas é só a convence em partes, né? Porque o Argento disse que ele se convenceu, mas não se convenceu. É. Ele continuava achando que o filme não ia rolar, não ia funcionar. E ele acaba estourando mesmo quando ele começa a ser exibido, não em Roma. É. Acho que ele vai pra Florença. E vai para uma outra cidade do interior, onde aí sim o público ali começa no boca a boca e ele começa a estourar mesmo.
E aí esse filme bomba e aí oferecem pra ele mais três filmes, né, cara? E aí o Argento lança ali O Pássaro das Plumas de Cristal, O Gato de Nove Caudas, Quatro Moscas sobre Veludo Cinza. Isso ficou conhecido como a Trilogia dos Bichos, né? São esses três primeiros filmes dele. E que todo mundo, quando viu, começou a copiar. E aí começaram a lançar diversos filmes com bichos.
Tem essa coisa também que esses títulos, eles são bastante aleatórios, no sentido de que tem até alguma relação com a trama e geralmente até a relação com um elemento que é importante para o desfecho, para a descoberta final do assassino, mas é muito tênue, é uma citação de alguém. O caso do Pássaro das Plumas, até que não, que é uma coisa bem direta, né? Existe realmente o tal do pássaro.
Mas é quase que uma pista falsa pro espectador, né? Porque o Gato de Nove Caudas, por exemplo, não tem gato nenhum no filme.
Não.
Diz respeito ali ao número de pistas, né? Que os investigadores vão seguir.
Agora, o Quatro Moscas, então, nem se fala. Porque, assim, até existe uma situação de quatro moscas.
Mas é muito aleatório.
O que é o Veludo Cinza? O que, que é o Veludo Cinza?
Agora, isso depois vai dar origem, né? Eu não assisti, talvez o Tony tenha visto, mas a gente tem ali Gatos Vermelhos e Labirinto de Vidro.
Nossa, tem
Sete Orquídeas títulos. Manchadas de Sangue. Aí começou, né?
Não, tem a Tarântula do Ventre Negro da Tarântula.
A Borboleta com as Asas Ensanguentadas, a Iguana da Língua de Fogo, né? Começam vários filmes com nome de bicho. E aí o Dario Argento pensa que...
A cauda do escorpião.
E o Dario Argento pensa o seguinte, pô, começam a lançar uma série de filmes com essa característica que ele fundou, né? E ele decide parar com esse tipo de diálogo. E aí ele até sai um projeto de um filme dele, né? Que era de um outro gênero, o público não gosta. E aí ele decide fazer um diálogo, né? E aí ele vai fazer o que eu acho que é a obra-prima dele, que é o Prelúdio para Matar, profundo,
grosso. Posso só voltar um pouquinho?
Claro.
Para falar um pouquinho mais da trilogia? Porque, porra, eu vou ser minoria aqui, eu tenho certeza. Eu vou falar uma coisa mais... Eu acho que eu curto mais, principalmente o Pássaro e o Quatro Moscas, até do que o próprio Prelúdio, cara. Não. Eu sei que o Prelúdio é um filmaço. Incontestável. Eu sei. Mas ele me passa uma coisa assim de uma... Como é que eu vou dizer? De um artificialismo. Assim, tipo, cara, assim, ó, eu sei que eu sou foda nesse gênero, deixa eu construir aqui um filme fabuloso desse gênero, filme referência desse gênero. Enquanto os outros, eles meio que têm essa coisa do acaso.
Mas, Alexandre, bom que tu tocou nisso. Vamos lembrar, qual é o primeiro diálogo que aparece no Prelúdio para Matar do protagonista? Quando ele tá ensaiando. Ele para o ensaio ali, ele é músico, né? Ele para. E diz, não, tá bom, só que tá bom demais.
Entendi.
Tá bom demais.
É,
tem que ser mais sujo. Até parece até que é ele fazendo uma alusão à própria obra dele, quando ele diz, não, isso aqui tá muito bom, mas tem que ser mais sujo, eu quero que seja mais simples.
Pode ser, porque eu gosto da trilogia, de algumas coisas assim, meio aleatórias, assim.
O gato de nove caudas,
pra mim, é melhor ainda do que o Quatro Moscas.
Então, mas o Gato de Nove Caudas, o Argento não gosta desse filme. Ele acha que é um dos piores filmes que ele fez e... Curiosamente, né? Eu não tenho como falar isso mais hoje, porque as locadoras praticamente não existem mais, né? Ainda restam algumas guerreiras por aí. Mas esse filme é um recordista, né? De aluguel, cara. Esse filme, o público adora, o público ama. Mas depois... Fala, Alexandre.
E esses filmes, assim, principalmente o Quatro Moscas e tal, tem alguns traços, assim, que eles ainda estão muito próximos daquela... É, a geração de 68, a contracultura, aquela coisa toda. Então você vê lá os Capelone, né? Aquele pessoal do cabelão comprido. O próprio personagem principal, o Brandon, né? Michael Brandon lá, o cara do Quatro Moscas ali. É quase um alter ego, acho que, do próprio Argento, músico, o baterista.
E em Pássaro, cara, tem uma coisa que eu esqueci de falar também, quando tava falando sobre o Argento ter brigado pelo próprio filme, foi que ele teve uma relação dificílima com o Tony Musante, né? O ator.
Não,
o
Tony Musante não era fácil,
né?
Também.
E diz que em determinado momento, ele, como um diretor estreante, o Tony Musante começou a meio que desrespeitar ele, né, cara? Dizer que querer dar as diretrizes ali da gravação, a não fazer o que ele tava falando.
Mas nesse filme ele lançou uma figura, lançou um tipo de personagem para um ator que já era consagrado, que é o Enrico Maria Salerno, né? Que ele vai fazer o inspetor do filme, o Detetive de Polícia. Aliás, é um dos raros filmes em que temos um inspetor realmente competente, ativo, né? O personagem do Enrico Maria Salerno. Ele vai repetir meio que esse mesmo papel em vários outros filmes depois, inclusive num daqueles poliziotescos lá, qualquer a polícia agradece, a polícia era ingrata do ano seguinte e tal. Então ele lançou esse cara, e tem nos três a trilha do Morricone, que eu já falei.
Fantástico.
Mas, estouraram estreante no Pássaro de Plumas de Cristal. Então tudo isso pra mim, né?
eu só acho que, e aí eu vou concordar lá com o Fute, né, com outras pessoas, que eu acho que ele tira umas soluções meio que do nada mesmo, né? Isso Sim. aí eu não discordo, não. Acho aleatório.
a imagem que fica fixada na retina da pessoa morta.
Pelo amor de Deus.
Ah, o cromossomo X, Y, mas essa também é uma característica do diálogo, né? Que ele vai desde você trabalhar com a ciência, como você trabalhar com superstições populares.
Isso.
Se você pegar todos eles de uma maneira geral. Você tem cromossomos num filme e magia negra no outro.
É, mas
cromossomos definidores de caráter, né? Que aí é uma antecipação do Minority Report do Steven Spielberg.
E olha só,
a diferença de tempo, né? Porque a facilidade com que o personagem diz, não, nós descobrimos quem ele é, a gente prende, a gente isola esse personagem.
E que era um tema muito recorrente na época. Se estudou realmente isso, né? Da genética ser responsável pela criminalidade, né?
É o Lance Lombroso, né? Aquele, eu acho que era um autor lá, um cientista que elaborou essa teoria, né, que tava, você conseguia identificar os traços lá do criminoso e tal.
Mas o culpado no filme é um cara que mal aparece, cara, no filme.
Coisa muito aleatória é o Bud Spencer, né, no Quatro Moscas. Ele faz quase uma participação especial, diz Dio. Que ele não cobrou, ele faz o Dio, né. É muito, muito legal, assim. Ele quis pegar um pouco de carona ali no sucesso do Spencer também, na época ali, né?
Tem um personagem que do nada tá ali, ele começa a resolver ajudar o cara em tudo, né?
E o lance da homossexualidade, né, cara? Isso é um tema recorrente, assim, não é um tema direto, né? Mas é um tema que tá presente. A gente vê nos três filmes da trilogia personagens. Eu acho que aí um pouco...
São personagens meio caricatos, né, que você quer dizer.
Como aquele investigador no Quatro Moscas, né, que é o Jean-Pierre Marielle, né. Que
o antiquário lá também. Mas o Argento sobre isso é que, na verdade, cara, quase todos os filmes do Argento têm um homossexual. Seja, né, seja um gay ou uma lésbica. Quase todos os filmes. E chegaram a perguntar isso pra ele, né, por que tem um homossexual em quase todos os seus filmes. E a resposta dele foi a seguinte... Cara, tem um homossexual em quase todos os meus filmes porque os homossexuais existem. Simplesmente por isso. Então, o que eu tô mostrando ali é que essas pessoas existem, estão por aí, estão entre nós, são pessoas normais, pessoas que têm seus afazeres, têm suas profissões, né? Uhum. Enfim, ele normaliza, na verdade, isso. E no Tenebre, né? Ele usa lésbicas. Né, que também é uma coisa bem ousada, se a gente pensar que um filme lá do começo dos anos 80, né?
40 anos já.
É, se a homossexualidade masculina já era uma coisa chocante naquela época, né? Imagina a feminina.
Depois nós vamos falar do Martinho.
Exato, esse é profundo.
Matone, prelúdio, vai lá. Manda ver.
Vamos lá. Depois de Quatro Moscas, o Gonfredo Lombardo, que é o da Titanos, né? Ele decide fazer uma comédia, o nome da comédia é Erpil. É uma comédia com Adriano Celentano, que é um cantor também muito famoso, e confia esse filme à companhia do Salvatore Argento, né? Ou seja, eu dou aqui a grana, vocês fazem aí esse filme. O filme foi um sucesso. E aí o Dario Argento e o Salvatore começam a pensar em fazer uma outra comédia. E aí o nome do projeto, que eu tinha citado, é Cinco Dias em Milão. O Dario Argento inicialmente só deveria produzir. Um outro diretor tinha que assumir. Na última hora, esse diretor pulou fora, saiu do projeto. E aí os atores chegaram no Argento e falaram assim, olha, é o seguinte, se você não gosta do filme, a gente também não gosta. Se você gosta, faz o filme. Ele fez, não foi bem, o público não gostou, porque todo mundo queria um diálogo, né? Todo mundo esperava que um filme do Dario Argento fosse um diálogo. Os críticos da época queriam que o Argento tentasse novos gêneros, mas o público mostrou que não queria, queria que ele fizesse um diálogo. Assim, ele decidiu voltar para o diálogo fazendo o... Profundo Rosso. E, cara,
Prelúdio para Matar.
Prelúdio para Matar. É, como você já citou, né, nós temos aqui um exemplo muito forte de intertextualidade entre a obra, né, entre o filme, o Prelúdio para Matar, e a cultura da época. Né? A paranormalidade era um dos grandes interesses na Itália nos anos 60, nos anos 70. Tinha até um livro que vendeu muito, né, chamado Universo Proibido. Léo Talamonte, um outro chamado Lignotto di Noi, né, o desconhecido de nós, do Massimo Inardi. E esses caras, eles influenciaram, inclusive, personagens que estão no filme, né? O psiquiatra lá, o Giordani, né? É baseado no Inardi, né? E o congresso de psicologia que tem ali no início do filme, ele parte de um congresso de psicologia, de parapsicologia e psiquiatria que foi realmente realizado na Itália, em Modena, em 1971. Então esse é um tema que está realmente em voga na época, é um tema que está sendo discutido, está sendo debatido, e é um tema que encanta o Dario Argento. Ele gosta desse tema e ele resolve realmente fazer. É, mas a gente vai prosseguir no Profundo Rosso ou vai adiante na carreira dele?
Vamos focar no Profundo, né?
Bom, então depois
a gente faz um fecho aí falando do que ele fez depois, né?
Tá.
E que tá fazendo até hoje, inclusive. Mas aí tem essa personagem ali, a Marcia Merrill, né?
Isso.
Que faz a vidente, Elga. Ali, a paranormal, a Elga, né? Que é a primeira vítima ali. Nossa.
É, e tem algumas coisas bem interessantes aqui nesse filme, né? É um filme que ele usa basicamente três cores, né, cara? Vermelho, preto e branco, né? Que são as cores do nazifascismo. Ele é idealizado ali como um grande pesadelo. Enfim, eu acho, cara, uma baita obra de arte, a fotografia do Luigi Cuvelier, que nós vimos no episódio sobre o Hélio Petri.
Sim.
A influência brasileira nesse filme é importante, da mãe do Dario Argento. Ele conta que ele tem ainda parentes aqui no Brasil, em Salvador, e ele passou férias muitas vezes aqui no Brasil. E ele ficava apavorado, né? Ficava muito impactado com as histórias que ele ouvia sobre as religiões afro-brasileiras, né? As religiões de matriz africana. E ele usa isso no filme, né? Tem aquele plano sequência da preparação do assassino, que é uma coisa que eu acho fantástica. Nossa, eu fico hipnotizado com aquilo, em que você vê ali... nitidamente uma influência realmente, né, dessa parte. E aquilo também é incrível, cara. Aquilo foi filmado com uma câmera ótica para fazer exame, cara. Não tinha
sonda assim,
exame, uma,
né?
Sonda, não tinha na época o equipamento necessário. Ele usou aquilo ali para colocar aquela bolinha de gude do tamanho da tela, para ocupar a tela inteira. E é assustador, né, cara?
E a música do Goblin lá no alto.
Do Goblin lá no alto, que eu acho fantástica. E é uma cena que vai ser importante porque ela termina com o assassino pintando o olho, né, a lápis. E, cara, é interessante porque quando termina essa cena, acho que na cena seguinte ou um pouco depois, entra a personagem da Daria Nicolodi com o olho pintado, né, cara? E aí você vai ver mais pra frente, aparece lá, ele vai visitar aquele amigo dele, o Carlo, e a mãe do Carlo tá com o olho pintado. E aí depois, quando ele vai na casa do namorado do Carlo... Né? O cara também tá com o olho pintado. Então você tem aí, né, várias pistas aí sobre quem pode ser o assassino.
É verdade. E aí a gente começa com uma ideia de trauma, né? Aquela cena inicial. E quando a gente vê aqueles sapatos de criança aparecer, a primeira noção que tu tem é aquilo ali é um sapato de mulher.
Uhum.
Só mais à frente você vai acabar vendo que o sapatinho ali, ou o trauma, enfim, ele é diferente. Mas você começa o filme pensando, não, o assassino ou quem está traumatizado é que tem uma coisa envolvendo uma mulher. Não chega a estar errado, mas também é um jogo que ele faz.
Aliás, é um traço recorrente, né? A gente ficou de falar e falando as características, é uma coisa muito recorrente essa questão das motivações de psicanalíticas, os traumas de infância, crianças que presenciaram determinadas coisas, assassinato e violência e sei lá que tipo.
E o Argento é apaixonado também. A psicanálise é uma das paixões dele, né? E ele vai explorar isso também nos filmes, e nesse aqui não é diferente.
Uhum. Assim como ele explora uma outra característica nesse filme, né? Que a gente já falou, mas da questão dos atores estrangeiros, sempre explorou, né? Desde o Michael Brandon e de outros lá na trilogia. Aqui ele traz o David Hemmings, né? Que, aliás, é um cara que já estava no universo do cinema italiano desde o Blow Up ali, né? Do Antonioni e tudo, né? Pistas falsas, o método do assassino, né? Muito bem elaborado.
Uma coisa que eu acho muito bacana que eles usam é que a gente se acostuma a ter o ponto de vista do assassino, né? É aquele olhar subjetivo. Mas ele não vai se furtar de, em alguns momentos, fazer isso, só que aquilo ali não é o ponto de vista do assassino. É só a câmera filmando. É, porque são cenas onde não teria o assassino, mas você ainda fica com aquela sensação, porque nos diálogos ali é o que a gente aprende. Cara, o assassino pode estar em qualquer lugar. Tu pode estar preso numa caixa forte, o assassino pode estar ali contigo. Não existe lugar seguro. E aí ele brinca com a gente, com essa câmera, que na verdade não é o olhar do assassino, é só a câmera.
Aí seria mesmo uma trapaceada quase, né? Ele, em duas ou três cenas anteriores, ele te ensinou que a câmera é subjetiva. Aí depois ele mostra a câmera andando em direção a uma possível vítima.
Agora, é muito comum nos filmes do Argento, né, ter a câmera subjetiva. Isso é uma característica do cinema dele, né? E aparecerem as mãos do assassino, né? Vocês sabem que as mãos sempre são do Argento, né?
É verdade.
As mãos sempre são dele. Ele fazia questão de usar as mãos dele porque ele acha que mexe bem com as mãos e, enfim, ficava bom, tinha essa expressividade.
Outra coisa recorrentíssima aí nesse filme, eu acho que esse filme ele é tão tudo isso, porque justamente ele quase faz um compêndio sobre o gênero mesmo, né? Tudo tá ali. Né? E tá principalmente o lance da polícia inepta, incapaz. Aquele personagem do Eros Pagny, que faz o chefe de polícia, ele é um cara, um zero à esquerda.
Ele começa a dar
fala
risada,
mastigando, né? Ele fica rindo, fala mastigando.
Ele chega a ser caricato também, né, cara?
É caricato, extremamente caricato, né? Mas é já de cara para dizer, olha, nós não vamos ter polícia nesse filme. Vamos precisar de uns amadores aí. Quem tá afim de investigar? Você, músico, e você, jornalista. Vamos lá.
Agora, esse filme é um divisor de águas na carreira do Argento, né? A gente já falou aí da questão da parapsicologia. Ele vai marcar o ingresso do Argento em temas mais sobrenaturais, né? Ele vai, a partir dali, ele vai para vai se aventurar um pouquinho nos filmes de terror e tudo mais.
E os cenários ali desse filme, hein, cara? As locações...
Torino, né?
É, exato. É, mas assim, eu digo não só onde foi feito, mas o que a gente vê, eu acho um negócio... primeiro, ele faz ali uma homenagem ao Hopper, né? Naquele restaurante que Sim. tem ao lado da estátua, que é o cenário que a gente tem nos Assassinos, né? O filme do Siodmak de 46, um baita filme noir, que também é baseado lá no livro do Hopper, nos anos 20 ainda, né? Que era aquele restaurante com todo o janelão de vidro, assim, que você enxerga lá dentro, tem poucas pessoas sendo atendidas, e aquilo ali o negócio fica meio solto, assim, né? Porque parece que é o bar onde eles frequentam. Acho que tem uma cena que eles chegam a entrar, mas a gente não vê ele entrando propriamente da rua.
E é uma estética estranha, porque lá dentro você tem uma mulher que tá usando um chapéu de mágico, um blazer. É uma estética bem estranha naquele ambiente ali também.
Sim.
Agora, falou em cenário, olha que interessante. Quando ele visita a mãe do Carlo, tem uma cena lá que a gente começa a ver várias fotos dela na parede.
Isso.
Sim.
E ela mostra várias... Isso aí também é um jogo que ele vai lançando pra gente, uma dica que ele vai lançando pra gente, porque ele tá brincando com nós. E é isso que é muito legal de você ver o filme depois que você já conhece, porque a primeira vez tu nem dá bola. Bom, eu monto de fotos do rosto dela na parede. Mas a maneira como ele brinca com a nossa percepção, porque a gente já viu aquilo ali antes.
É. Sim.
Só que a gente não percebeu.
É, pra quem não conhece, ou não sabe, ou não lembra, é a Clara Calamai, que faz a atriz, faz essa personagem da mãe do Carlo, que foi uma das principais atrizes ali do finalzinho da era fascista, ali do cinema fascista, do regime. E eu acho que talvez o trabalho mais lembrado dela é o Ossessione, do Visconti, né, que ela faz a personagem principal, Giovanna, né? Que é equivalente à personagem da Lana Turner lá na versão do Destino, o Destino Bate a Sua Porta? Depois da Jessica Lange, né? Enfim, então, eu já vi também outros filmes com ela daquela época lá e tal, e nesse filme aí ela tem uma personagem importante.
Bem importante, né? Agora, falando ainda sobre os cenários e tal, as locações usadas pelo Argento, né? É importante citar que é em Turino, né? Em Turim. Porque até então as filmagens normalmente, os filmes normalmente se passavam muito em Roma, né? Em outras cidades, Milão, né? E o Argento começa a procurar, ele tem vontade de procurar novos lugares, né? Novas locações para poder filmar. E a escolha de Turino é muito significativa, muito representativa.
E aquela praça, aquele local, além da questão do restaurante que eu comentei, mas os traços retos, aquela coisa, me dá um aspecto ali de, sei lá, ele quer,
essa
quer
praça,
dizer alguma coisa.
Essa praça se chama Piazza CLN, né? É Comitato de Liberazione Nazionale, Comitê de Liberação Nacional. E ela tem uma história interessante. Eu já falei aqui que o filme é feito nas cores do nazifascismo, né?
É, então, aquela praça, ela é exatamente isso aí. Ela me lembra aquela arquitetura racionalista lá, típica do regime fascista, né?
Durante a ocupação alemã, o comando da Gestapo ficava nessa praça, né? E por isso, ela recebeu esse nome depois da guerra. Tem aquelas duas fontes gêmeas ali, que são muito bonitas, né? Bem exploradas ali.
Que estátua é aquela, você sabe dizer?
Então,
estátua gigante.
São representações antropomórficas, ou palavra difícil, vamos lá. Dos rios Po e Dora Riparia. São dois rios.
Mas tem uma estátua de um. Parece um Zeus,
então,
gigantesca, aqueles. Que ele tá deitado. É, e aí
são
ele,
esses dois
ele
rios.
Abre o plano e vai. Um de cada lado, o Carlo de um lado e ele fica de outro.
Então, são duas estátuas, na verdade. Tem uma, que é o Rio Po, e outra que é o Dora Riparia. Tem quatro rios em Torino, né, principais, quatro rios que passam pela cidade, e dois desses rios são os rios Po e Dora Riparia, e essas fontes, essas estátuas, são fontes que representam.
Mas não é essa. Eu acho que é uma outra estátua que aparece, que parece um corpo humano mesmo.
Sim, é a representação antropomórfica do rio. É a representação humana, né, dos rios. São duas, uma de um lado da praça e outra do outro lado. Né? E ele explora muito bem isso, né, cara? Ele explora muito bem essas fontes, esse cenário.
As filmagens sempre à noite, né? Até o ator ali, o Gabriele Lavia, que faz o Carlo, né? Ele diz que estava fazendo uma peça na mesma época. Aliás, não, estava filmando outro filme, sei lá. Filmava de manhã e depois ia à noite, porque começava só depois que escurecia. É, realmente, você não lembra quase de cenas...
Uma cena do cemitério, né? Que eles estão caminhando... É interessante que também ele aproveita esse ângulo reto que vocês comentam da praça, porque tem muitas cenas do filme que tu vê algo que não tinha nos outros filmes dele, que é um cuidado com a simetria, né? Com a centralização e com o equilíbrio formal de vários ambientes, de vários cenários.
Uhum. E aqui nesse filme a gente tem aquele lance que eu comentei, que é da voz rouca, do assassino.
Do outro lado da porta, né?
E que no caso vai ter a mesma função da voz rouca lá da Lídia Alfonso no Il Telefono do Bava, que é pra disfarçar o gênero da pessoa que tá falando.
Eu ia falar isso quando a gente falasse da música do Goblin, mas é inevitável falar agora, cara, porque você citou o Lavia aí e ele conta uma história que é deliciosa, né, a respeito do filme. O Lavia, ator, ele conta que bem depois do filme, ele é ator de teatro, né? Primeiro que ele diz que ele não gostava de filme de terror. E mesmo assim fez esse filme. Mas ele conta que depois de fazer esse filme, ele foi fazer uma peça de teatro de Shakespeare. Não lembro agora qual era. E ele tava fazendo um monólogo. E aí alguém na plateia soltou a música do Goblin, do Profundo Rosso.
Ah, é.
E vocês sabem, né? Essa música acabou inspirando Carpenter para fazer o tema do Halloween, né? E o Goblin não foi a primeira escolha do Argento para fazer a trilha sonora. E, inicialmente, né, na cabeça do Argento, o ideal seria que a música fosse do Pink Floyd, cara. Olha que loucura, né? E aí ele acabou encomendando a música para um compositor chamado Giorgio Gaslini, que fazia muita música contemporânea e tudo mais, mas os temas não agradaram muito o Argento. Ele achou que não entraram no espírito do filme. E aí ele descobriu ali uns músicos saídos do conservatório e tudo mais, se juntando, fizeram os Goblin. Chamou os caras para trabalharem junto com ele. E aí saiu, né? E uma curiosidade, aqui também tem Brasil, né? Tem o tecladista do Goblin é brasileiro, cara. Descobri isso agora também.
Simonetti.
É Cláudio Simonetti, nasceu em São Paulo, em 1952. Não sabia mesmo... E, então tá aí, né, cara, um brasileiro, pô, nessa banda que eu acho fantástica.
A gente tem que falar uma coisa, porque a gente já tá falando da questão estética, né, como o Alexandre comentou, que o filme às vezes ele parece excessivamente planejado para ser o que ele é. Até pela qualidade da imagem, né? Tu percebe pela qualidade da remasterização.
Sim.
Tudo, e os cuidados com o enquadramento, com aquelas questões de simetria do cenário. Mas é genial a maneira como ele consegue usar esse cenário para encenar as cenas de morte. A morte da autora do livro na casa dela, que ela morre no banheiro, desde o início, quando ele pendura aquela boneca, eu acho aquilo
Amanda.
Ali... Eu acho aquilo ali genial, porque quando a gente tem aquele cenário aberto, tem um personagem pequeno ali, óbvio, tu olha pro personagem, mas o cenário tá te atraindo a atenção. E quando você tem aquela bonequinha pendurada de um canto, o teu olho fica um olho na boneca, um olho na personagem, de repente ela liga a luz e aparece um outro objeto, ele explora bem demais o cenário naquela cena.
Uhum,
é, eu, isso aí, é, mais do que eu vejo nos outros filmes da trilogia dos bichos também, em termos de encenação, talvez até o que ele comenta, é bom demais. Mas o bom demais, ele é fantástico. Essa cena da morte dela, inclusive... É uma morte diferente, né? É uma morte muito futinesca, vamos dizer assim, porque ela fica com o rosto todo queimado, todo mergulhado ali, aquela maquiagem pesada. Pra mim é a melhor morte do filme, mais até do que aquela primeira, porque aquela primeira é impactante, né? A da Helga.
É, eu acho que é o Argento até que fala, né, Tony? Você viu aqueles extras também, que... Bom, o personagem... Não era ele, eu acho que era o Zappone, né? Que é o correterista aí,
o Bernardino Zappone.
Fala, dá um tiro, um personagem leva um tiro.
A maioria
dos espectadores nunca levou um tiro na vida, então ele não vai saber exatamente a angústia daquilo. Agora, você ter uma queimadura, você tá com a cara numa água quente, ou levar uma queimadura de água quente, todo mundo já se queimou na água quente. Então você consegue sentir aquela angústia, ou então... É, quando dá uma pancada, uma cabeçada na quina da mesa, como vai morrer o Giordani.
É, aquilo ali, nossa.
Você sabe que aquilo dói, né, cara?
Nossa.
Agora, tem outras coisas aqui interessantes de destacar, né? Que assim como o Argento lida com a questão da homossexualidade, ele lida também nesse filme com a questão do machismo, né, cara? Porque o personagem... Do Mark, ele é emasculado ali o tempo inteiro, né, cara? Os diálogos ali com a Jana, que é a personagem da Daria Nicolodi, que
se torna grande suspeita, né?
É, se torna uma suspeita, mas ele é humilhado no assento do carro dela, que é um carro caindo aos pedaços lá, que o banco do carona é rebaixado,
tem que sair por
retirado,
cima,
né? Sei lá, ele fica ali mais baixinho do que ela, né? Uhum. Tem uma conversa ali entre eles que o Mark... Diz que ele se tornou pianista porque ele tinha, segundo o psicanalista dele, porque ele tinha raiva do pai. Então, quando ele pressionava as teclas, era como se ele quebrasse os dentes do pai. Aí pergunta pra Diana, por que você virou jornalista? Ela fala, porque eu gosto de trabalhar e uma mulher tem que ser independente. E aí o Mark fala assim, para com essa bobagem de igualdade entre os sexos, né? Homens e mulheres são diferentes, mulher é mais delicada. E aí ela morre de rir, desafia ele pra uma queda de braço. E aí, depois no carro também, ele tem uma fala que ele... É bem machista. Aliás, é curiosa a história da contratação da Nicolodi para ser a Jana nesse filme, né? Porque ela acabou apresentada ao Dario Argento para fazer esse filme e saiu namorada dele, né, cara? Ela foi apresentada e saiu namorada dele.
Agora, eu até vi essa entrevista e falando dela assim como se fosse uma estreante e tal, e na verdade ela já tinha estado, por exemplo, naquele filme que a gente viu do Hélio Petri, A Propriedade Não É Mais Um Roubo, né? Que ela faz a amante, namorada do personagem do Hugo Tognazzi, né? Ela tem um monólogo fabuloso, né? É justamente uma ode a essa coisa da mulher objeto, né? Ela fala, que mal tenho em me vender meu corpo para quem me pagar melhor, porque se não for eu, vai ser outra mesmo, não sei o quê. Enfim, indo contra qualquer tipo de feminismo.
A gente pode começar a falar de spoilers aqui, não?
Podemos,
sim,
né?
Então, avisando, exatamente, avisando que a gente vai começar.
Se você não viu Profundo Rosso primeiro, você é um atrasildo, mas você deveria ver. Agora você para, vai lá ver e depois dá uns 5 minutos aí pra frente.
Antes do spoiler, pra dar tempo de você que não viu desligar aqui, dar uma pausa e depois voltar, a mansão que o Mark descobre, né, durante a investigação, O Argento diz que olhou aquela mansão e ficou maravilhado, né? E que ela acabou inspirando ele a fazer o Suspiria depois, né? Agora, o desfecho do filme, ele diz muito, diz muito sobre o que o Argento está explorando ali no, durante Prelúdio para Matar, né? Ele navega ali naquelas relações entre mãe e filho, a questão da droga, a homossexualidade, que a gente já abordou aqui também, né? Porque no final das contas, quando a gente está pensando já ali no desfecho na escola, quando o Mark vai procurar o desenho que é parecido com o que ele descobre na parede da mansão, né, a gente acha que o Carlo é que é o assassino, e aí a gente chega na conclusão, né, no grande desfecho, que ele está protegendo a mãe, né? Então você tem o Dario Argento abordando essas questões aí.
É,
né?
Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque esse traço de roteiro também é muito recorrente, né? Que eu te falei que é muito comum ter o falso culpado que aparece no meio do... Geralmente esse falso culpado ele está protegendo o verdadeiro culpado, ele se aliou em algum momento, ou já era aliado desde o início, mas não era o culpado, mas ele, sabendo que o parente, o amigo, sei lá quem, o filho tá envolvido, ele... A gente vê isso lá no Segredo do Bosque dos Sonhos também, né? Que chega
Quatro
um
Moscas
que...
também? Não, Quatro Moscas não, no Pássaro das Plumas também.
É, exato. Mas vamos lá, desculpa, Tony.
Não, é isso, é só porque essa relação entre mãe e filho, a homossexualidade, isso aí acaba permeando todo o filme, né, cara? Isso aí acaba sendo muito importante pro filme, desfecho, acaba falando muito sobre o filme.
Agora, vocês não ficam com a impressão, às vezes, que aí quando você descobre quem que era, aí você volta lá atrás e fala, pô, mas, tipo, esse personagem, ele não tinha aquela complexão física que aparecia naquela figura mascarada, a altura, a força física, não teria aquela força física para fazer aquilo, é estranho, né?
Não, se pensar, ele... a mãe dele, a mãe do Carlo, teria força física para jogar o cara contra os, professor aquele.
Aí fica um negócio meio estranho, mas ok. Suspensão da credibilidade.
A gente... porque que vale a experiência, né? Aquilo que a gente comentou. Se você buscar lógica, aí o filme para na metade. Que muita coisa até ali já foi.
Gente, aliás, a gente vai pro neorrealismo.
Comentário que eu comecei a pensar aqui. É o tipo de filme que ele é para ser visto numa outra condição diferente da que a gente vê hoje. Né? E não só esse aqui, o filme que a gente vai falar depois também. Porque a ideia de você ver o filme é você ver o filme direto, de uma vez só, na tela do cinema. O que você viu, viu. O que você não viu, passou. O momento que a gente tem a possibilidade de parar o filme, voltar, opa, o que é aquilo que eu vi, tu estraga a experiência.
É verdade.
Porque a gente comenta aqui que aquela questão do diálogo, ele tem que te dar pistas, né? Ele tem que te entregar em algum momento a pista. Aqui ele entrega. Ele entrega a pista. Mas se você não viu, você perdeu, né? Você tem que voltar pra ver. E aí muda, né? É outro tempo. Você na tela do cinema tem um impacto diferente. O cara que tá vendo esse filme agora, e foi aconteceu comigo a primeira vez, que quando eu vi, eu parei, eu voltei, aí quando eu voltei, lá na
acabou
frente, lá no início, acabou o filme.
E Fábio, isso que você tá falando, cara, é basicamente um dos temas do filme, né? Porque assim como acontece também no Pássaro das Plumas de Cristal, em Prelúdio para Matar, a gente tem o tema da memória, né? Aquilo, será que foi exatamente aquilo que eu vi, né? A memória acaba sendo uma coisa que te trai muito, né?
Ele passa o filme inteiro nessa, né? Que pintura era aquela? Que pintura era aquela?
É, a gente até não comentou, mas é o centro do Pássaro das Plumas de Cristal, aquela cena da... Como é que é aquilo ali? É uma galeria de arte?
É uma galeria de arte, uma galeria.
É, com aquelas duas portas de vidro que o cara fica preso ali no meio. Aquilo ali é fantástico, cara. É o tipo de cena que o cara, às vezes... Passado um tempo, ele não lembra nem exatamente qual era aquele filme, mas ele lembra daquela cena. Ele lembra daquela situação do cara preso entre as duas portas.
E aqui ele repete a fórmula, porque na conversa com a Diana, o Mark fala, ele, olha, eu tenho certeza que eu vi alguma coisa muito importante lá no apartamento onde a Helga morreu, mas eu não consigo me lembrar o quê. É a mesma coisa, a memória trai o cara. Esse é um tema central também nesse filme.
E aí vai acontecer no torso.
Também, é verdade.
Sarurura, 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 sarur Olha, vamos seguir ali para fechar o Argento. O que, que ele fez depois? Vocês já falaram que... Bom, eu sei que daí ele vai flertar com horror, né? No Suspiria.
Vai pra Suspiria, exato. Que é a filmaço
trilogia,
também, né?
A trilogia das mães, né? Eu adoro, eu gosto dos três filmes. Até do terceiro, que o pessoal não gosta muito, mas...
Qualquer?
O terceiro, A Mãe das Lágrimas, que o pessoal não gosta muito, diz que é muito inferior. Tudo bem, é inferior ao Suspiria, mas eu gosto muito dos três filmes.
Eu matei a minha dívida, eu assisti A Mãe das Lágrimas, O Retorno da Maldição.
É violento,
mas
né?
Mas
é
eu não
violento.
Gostei, cara. Eu achei bem caído, bem inferior.
Não se compara aos outros, mas ele atinge um nível de violência ali naquela cena inicial que ele não tem na carreira dele, né?
Isso é verdade, ele é violentíssimo. É.
Eu já acho Suspiria a grande obra da carreira dele. Melhor até do que o Prelúdio.
Ah, é?
Eu prefiro o Prelúdio. Mas acho Suspira também, cara. Eu acho um deleite, né, cara? De imagem, né, cara? Um negócio alucinante. Filmaço.
O Rei do Vermelho.
É. A Mansão do Inferno é o segundo filme, né?
É o segundo, que também é muito bom.
Que a gente conversou até, né? Que eu acho um filme mais do Bava, até. Muito do Bava do que do Argento. O Argento teve um problema durante o filme. Ele teve um caso grave de hepatite, teve que ser internado, se ausentou durante vários dias do set para ser tratado. E aí quem dirigiu essas cenas enquanto ele esteve internado foi o Mário Bava, né? Que na época aqui, para esse filme, ele seria um diretor de segunda unidade. Ele acabou assumindo realmente o filme por conta dessa questão de saúde do Argento.
E faleceu pouco depois, né?
É. E nesse filme aqui, né, você vê realmente uma influência do Bava muito grande na questão das luzes coloridas, né? Ele remete totalmente lá ao Seis Mulheres para o Assassino, né?
Tem o Tênebre depois, em 82, né? A gente já comentou.
Ele faz o Fenômeno, que é um filme que é um filme muito estranho, né? Com a, com a
Jennifer
Connelly e o Donald Pleasence, também tem trilha do Goblin.
Tem o macaco, o personagem do macaco que comete crimes, é isso? Eu não vi também.
Não é aquele comete.
É o que a menina conversa com o inseto.
É o que a menina
inseto,
conversa,
né?
Exatamente. É o filme mais estranho dele ali. Ele vai. Eu acho muito bom um filme que ele produz pro Lamberto Bava, que é o filho do Mário Bava, que é o Demons. Ele faz a produção dos Filhos das Trevas, que é um filme também muito violento.
Tenho ele aqui e ainda não vi.
É muito bom.
Tem o Ópera, né? O Terror na Ópera.
Terror na Ópera também, que eu gosto bastante, né?
Insônia. Já dos anos 2000, né? 2001. O Nonosono. Insônia.
Tem síndrome de Stendhal, né? Também?
Síndrome de Stendhal, síndrome mortal.
Que é quando ele volta a trabalhar com o Morricone, porque ele discute com o Morricone em Quatro Moscas sobre Veludo Cinza. Ele não gostou de alguma coisa, falou com o Morricone, Morricone também não gostou que ele falou. Aí eles param de trabalhar juntos e aí voltam nesse filme, né?
Se eu não me engano, ele também ajuda o Michele Soavi a lançar A Catedral, que é outro filme que eu gosto. É, lá dos anos 80. E o que a gente não pode esquecer, né? Que outra grande obra do Dario Argento se chama Ásia Argento.
É verdade. Que tá na Mãe das Lágrimas, né?
Tá na Mãe das Lágrimas.
É. E aí, recentemente, como eu falei, o Occhiali Neri. É, o filme mais recente dele.
É de 22, eu vi esse filme. Eu achei aquilo, é um diálogo, ok, mas não tá nem perto do que ele já fez, né? Que seria demais também, né? Afinal de contas, daqueles diretores já podia estar aposentado e gozando aí da sua...
Vocês
né,
viram,
seus,
vocês
seus
viram
ao longo da carreira.
Giallo, de 2009?
Não.
Ele lançou um filme chamado Giallo, Reféns do Medo. Que é uma homenagem, uma volta nele, seria o revival dele.
Me indicaram
dele.
Esse filme, acho que eu cheguei a conseguir ele, mas eu não vi.
Eu também não vi ele.
É.
Agora, alguém fala naqueles extras, eu não vou me lembrar agora quem, mas alguém fala que, na verdade, nessa fase final aí, nesses últimos filmes do Argento, a qualidade dá uma caída mesmo por questão de grana. Enquanto tinha grana ali pra ele poder... fazer com o Giallo ali no topo e tudo mais, ele se saía muito bem, no final das contas já não tinha mais tanta grana para ele fazer os filmes dele e aí dá uma caída.
Isso aí, grande Dario, já que a mãe era brasileira, ele também resolveu nascer no dia 7 de setembro de 40, dia da independência. Vamos pular pro nosso querido Sérgio Martino.
Opa!
Esse foi uma grande descoberta para mim.
Sérgio Martino. É, eu também não posso dizer que eu era um grande conhecedor. Eu tinha visto lá esse, o Allenatore nel Pallone, que não lembro se tinha visto algum outro dele. Mas, cara, eu achei de uma consistência ali esses 5 diálogos dele que eu vi ali, todos eles entre 71 e 73. É fantástico. E é um desses caras também, né? É que não... Que, tem até um cara que fala nesse documentário que você citou, Fábio, eu também vi o All the Colors, ele fala assim, se tem um traço recorrente do Sérgio Martini é não ter um traço recorrente, o que também é válido, né? É,
ele era um cara muito versátil, né, cara? Ele é um cara, ele tá vivo.
Ele,
né?
Some, ele some nos gêneros, né?
Pois é, eu me assustei porque eu, depois eu descobri que eu conhecia filmes dele. Eu, tinha um filme que sempre passava no SBT, né? A Ilha dos Homens-Peixe. É dele. Uh-huh. E eu me assustei. Kerouac, que era um filme de ação que explorava aquela coisa...
Esse é com a Barbara Barr, né? Esse dos Homens-Peixe.
Eu não tenho certeza. Eu vi esse filme.
Aliás, esse os filmes filme. Deles... Cheio de Bonnie Girls, né?
Cheio de mulheres lindas, né, na verdade. Mas o Martino, eu conhecia... É, o primeiro filme que eu vi dele foi justamente o Allenatore nel Pallone, né? Estudando ali italiano, acabei chegando nesse filme, um filme popularíssimo na Itália. E aí acabei descobrindo, depois vi esses gialli dele, né? É, acho que ele, conversando com o Alexandre aqui, ele acabou meio que virando um favorito, né, Alexandre?
Pra mim virou, sim. Pra mim virou.
O Fábio também gostou também.
É, cara, mas aí que tá. Como já fazendo um advogado do diabo aí, mas dizem, e eu acho que o próprio Martino admite isso, que se tem um autor nesses filmes todos, é talvez, na melhor das hipóteses, um dueto entre Sérgio Martino e, aliás, uma trifeta entre ele, o irmão, e o senhor Ernesto Gastaldi.
Ah, sem dúvida.
O roteirista, né?
Você citou o Gastaldi, e isso é muito importante, porque, e não só nos filmes do Sérgio Martino, porque nós vamos ver o seguinte, o Ernesto Gastaldi, ele tinha como filme favorito dele As Diabólicas, né, do Clouzot. E ele, cara, ele fala no documentário que a gente viu, né, que ele criou uma fórmula para fazer giallo que consistia em pegar o roteiro de As Diabólicas, misturar, fazer, acrescentar algumas coisas, tirar outra, botar uma subtrama.
Ambientação no jet set.
Uma ambientação no jet set e tudo mais, e jogar. Mas eram sempre as mesmas fórmulas, inclusive tendo 2 responsáveis pelo crime, né? Enfim. Então, quando a gente vê os filmes do Sérgio Martino e outros giallo também que não foram dirigidos pelo Sérgio Martino, a gente vê muito disso. Se tem lá o Gastaldi no roteiro, é bem possível que vá acontecer dessa maneira. Mas falando um pouquinho da biografia do Sérgio Martino, ele nasceu em Roma, 19 de julho de 1938, e é outro cara que também nasceu já no meio do cinema, né? O avô do Sérgio Martino era um diretor muito famoso também, chamava Gennaro Righelli, e ele fez o primeiro filme sonoro italiano em 1930, chamado La Canzone dell'Amore. E quando o Martino era criança, ele ia ver o avô trabalhando com os atores famosos, Anna Magnani, o Vittorio De Sica e tudo mais. A avó do Sérgio Martino também era muito conhecida. Se chamava Maria Jacobini, na verdade, Maria Jacobini, era uma atriz de cinema mudo dos anos 10, anos 20. E, então ele nasce já nesse ambiente. Começa a carreira.
O irmão produtor, né?
O irmão produtor. Ele começa a carreira lendo roteiros para Titanos, né, que é uma das grandes companhias da Itália. O irmão. O Luciano Martino se torna produtor, acaba produzindo muitos dos filmes do Sérgio Martino, como você falou, acaba sendo uma parceria muito grande, porque o Luciano Martino era quem escolhia a dedo ali o elenco, que ele sabia que ia funcionar. E aí o Sérgio Martino começa primeiro com documentários, aí ele faz um faroeste chamado Arizona si scatenò e li fece fuori tutti, né? Em 71 ele vai para os gialli. Mas aí ele diz que, no depoimento...
Escolheu a dedo, inclusive, a Edvige...
Fenech, exatamente.
Fenech, escolheu bem, né? É.
Conta a história que foi o seguinte, né? O Martino foi quem descobriu a Edwige Fenech. Diz que ela entrou...
casou com ela, né?
É, diz que ela entrou um dia, diz que ela entrou um dia lá na companhia para esperar um desses caras americanos que tinha ali na época que fizeram carreira e dinheiro dublando os filmes italianos, né? Então entrou ela, bonitona, vestindo uma calça preta de couro. Ela é linda, né, cara? É, até hoje, vive em Lisboa, né? Muito bonita. E ela chamou a atenção do Martino, que chamou o irmão dele, o Luciano, e falou assim, ó, coloca num filme que vai dar certo. Aí ele coloca num filme chamado Os Pecados de Madame Bovary. É uma coprodução também alemã, né? Esse filme foi rodado na Alemanha. Quando ficou pronto, os produtores deram uma olhada ali, acharam que não ia agradar muito o público italiano. Aí o Martino leva a Fenech para um bosque, filma umas cenas adicionais, bota umas caminhadas românticas e tudo mais e coloca no filme para resolver a falta de detalhes. E aí depois desse filme, o filme acaba fazendo algum sucesso, ela começa um relacionamento com o Luciano Martino e começa a fazer muito sucesso. Um dos trunfos aí da Fenech, segundo o Sérgio Martino, é que ela tinha a capacidade de não se sentir nua, né? Ela fazia as cenas de nudez com muita naturalidade. Então isso foi determinante. Mas enfim, ele começa com os documentários, passa por esse faroeste, e aí ele vai para os Gialli em 71. Nem tanto pelo sucesso do Dario Argento, né? Isso diz o Sérgio Martino. Ele vai porque a companhia do irmão dele, do Luciano Martino, chamava Devon, tinha produzido dois filmes, que não sei se a gente pode chamar de Giallo ou Proto Gialli na época, uhum, né? Que são O Doce Corpo de Débora. Esse é um filme de 1968, de um diretor
Guerrieri,
chamado,
né?
Romolo Guerrieri. É o primeiro filme até da Carol Baker, né? Uhum. Na Itália.
Ela fez vários ali, né?
E o outro também com ela se chama Tão Doce Quanto Perversa. Um filme de 1969, do Humberto Lenzi. E que aí você vai ver lá o final com dois vilões, com as diabólicas lá do...
Bem diabólico.
É, exatamente. Tá, ali tem tudo, cara. Você vê nitidamente, né?
O Lenzi fez outros filmes com a Carol Baker, eu acho que foram pelo menos dois ou três, não sei, mas tem uma sériezinha de filmes ali, tudo, final dos anos 60, mas tá, vamos lá.
Enfim, aí o Sérgio Martino... Ah, uma outra coisa também pra falar sobre o Ernesto Gastaldi, né? Ele, além de gostar desse filme, das diabólicas, ele também era obcecado por um caso criminal... Ficou muito famoso na Itália na época, que era o caso Fenaroli. Foi um mistério nos anos 60, um homem contratou assassinos para matar a esposa e ficar com o dinheiro do seguro. Então esse é um outro tema que vai ser recorrente, né, nos filmes roteirizados pelo Gastaldi. E aí, nessa época que você citou, Alexandre, entre 71 e 73, o Sérgio Martino faz 5 Gialli, né? Ele começa com O Estranho Vício da Senhora Ward. Depois, em 71, né? A Cauda do Escorpião também sai em 71. No Quarto Escuro de Satã, em 72. Todas as Cores do Medo, também em 72.
Até foi praticamente uma trilogia com a Fenech. Não foi uma tetralogia, porque ela engravidou em 71 e não fez a Cauda do Escorpião, não foi isso?
Isso, um caso escandaloso até, porque ela...
O pai até hoje não se sabe quem
é. Exatamente. Ela dizia que era o Fábio Teste... E ele negava, e aí no final das contas ela falou que não era ele, que nunca ia revelar a identidade do pai e do filho dela. Enfim, era uma coisa, pelo menos que a gente saiba, não está resolvida.
Mas
ainda.
Ela foi bem substituída, né? Porque é a Anita Strindberg.
Ah, arrebenta, né, cara?
Ela é poderosa.
É bonita também.
Poderosa.
E em 73 ele vai fazer o filme que ele considera a obra-prima da carreira dele, eu também acho o melhor desses 5 filmes. Que é o
Apesar
Torso,
de não ter a Fenech.
Infelizmente, sem a Fenech. Mas é um filme muito bom.
Mas foi bom não ter ela, né? Porque se tivesse ela, provavelmente ela ia ficar o quê? 15 minutos na tela? Sim, ia morrer logo.
Mas é melhor do que nada, né?
Porque o Torso, eu vou te dizer, cara. O Torso, eu gostei pra caramba do filme, da música dos Irmãos De Angelis. E acho que... Tá aí mais um proto-slasher, né?
E essa ambientação, cara, que a gente vê em Torso, é outra especialidade do Martino, né? É ambientar a época lá dos Capelloni, né? Dos hippies.
Contracultura.
A contracultura,
né?
A época do amor livre, né? Isso tudo tá muito
presente. Ele já põe um pouco no Todas as Cores do Medo, né? Naquela turma lá do satanismo, aquela coisa. Que, aliás... Me remete muito ao Bebê de Rosemary, aquela trama do Todas as Cores do Medo. Não sei se o Fábio chegou a ver também, mas achei bem impactante. Ah, e ele é especialista nessa coisa de botar as ações, né, em Londres, na Grécia, como A Cauda do Escorpião, boa parte do filme passa na Grécia, agora nesse aí não, né, no Violência Carnale. Ele dá uma variada das grandes cidades, ele vai para Perugia, né, que é uma cidade famosa na Itália por ter uma universidade famosa, então é uma cidade, vamos dizer, ponto de encontro de gente de todas as nacionalidades ali, os estudantes universitários. E o filme, na verdade, começa ali, né, mas depois um grupo de moças vai para uma vila, né? Uma vila.
Isso é uma coisa diferente, né, dos demais diálogos. De você pegar esses personagens e levar para outro local, juntar eles todos ali. Porque é uma sequência longa, né? Essa sequência final ali tem o quê? 25 minutos, 20. Vira uma caçada.
É. E, cara, é inesquecível também alguns momentos ali, né? Não é à toa que a trilha que a gente abriu lá, a primeira parte, era Corpos Desmembrados, que a gente vai ver um camarada lá tentando fazer isso com os corpos. Angustiante. E uma sobrevivente tentando se salvar.
Essa sequência final aí, cara, é sensacional, né? Porque praticamente não tem fala, né, cara? É tudo ali, né?
O Martino, ele fez um negócio falar Mário Bava aí, que era aquela questão do... O Bava fez muito isso, a gente não comentou. A gente falou genericamente dos truques visuais, mas aquela coisa de casas, eu acho que é o cinco bonecas, que tem uma casa na praia, que não existe a casa, ela é desenhada no cartão, é truque ótico. Essa vila das moças lá no alto do morro, ela não existe também, nunca existiu aquilo ali, era desenhado no papel ali, né?
Agora, o Martino, cara, você pegando esses cinco filmes aí, você vê uma certa evolução, até uma certa preparação, um amadurecimento até chegar na principal obra dele, que é Torso, né? Então você vê algumas similaridades, por exemplo, no Quarto Escuro de Satã, se você reparar a cena inicial, né, tá acontecendo um relacionamento, você vê pessoas ali fazendo sexo, né? E em Torso começa da mesma forma, que vai ser importante
para a louca ali, né?
Pra narrativa, exatamente, vai ser muito importante.
É uma homenagem com uma sequência lésbica.
Isso.
É. Imagina. Até aquela música universitar, né? Da trilha dos De Angelis ali que você tirou no violão.
É, que é legal pra caramba.
Aquela cena da orgia lá dos estudantes. Então, tipo num galpão ali, muito vida louca, que precede uma das cenas de assassinato ali mais impactante do filme, que é aquela do pântano. O que, que é a luz daquela cena, né? Fica um negócio marrom, sei lá, fica com aquela personagem da... Esqueci, a Conchita, né? O nome daquela atriz, Conchita
Arold. Ela tem dois nomes, né? Ela tem Conchita Arold e Cristina Arold também. Ela usa dois nomes na carreira. Aquela acreditada como Cristina Arold.
E aquela coisa realmente de filme, dos filmes exploitation que vem depois, né? Da personagem no pântano, praticamente, no terreno pantanoso, sendo atacada, enfim.
E você vê, né? Isso é uma outra característica aí do filme. Você tem uma atmosfera bem característica do diálogo, com voyeurismo, né? Fetichização, as luvas negras, navalha, mortes bem carregadas de misoginia e sadismo. Coisa bem carregada.
Só que tem uma coisa que é importante na trajetória do Martino que a gente não comentou. Você não comentou em relação a esse filme. Porque se foi as anteriores todos ali com o irmão produzindo, esse aí quem produz é o Carlo Ponte.
Que é verdade, que é um grande produtor, né? Produtor histórico.
Carlo Ponte não precisa falar, né, cara? E isso pra mim tem um significado muito grande, né, cara? O significado de que, porra, eles viram que esse gênero dava dinheiro.
Vende.
Esse gênero. Não, ninguém pode acusar o diálogo de ser, como tem um autor que fala, que os diálogos eram já feitos para os cinemas de terceira categoria. Não é verdade. Não é verdade. Até na Bianchi Nero que a gente citou, tem um cara que prova com documentos arquivados que um filme que nem é dos mais relevantes, eu acho que é aquele A Morte Anda com Tacos, com Saltos Altos.
Eu vi esse filme.
A campanha publicitária e os lançamentos em cinemas de primeira, né? Ok, podia ficar até pouco tempo, mas era feito para um público maior.
Tem outra coisa aqui também que a gente deixou de falar, né? Que é o título desse filme, esse título curtinho, Torso, não é o título original, né? O título original é I corpi presentano tratti di violenza carnale, né? Os corpos apresentam traços de violência carnal, que é um título muito mais coerente com o que acontece.
Que vem de um jargão, vamos dizer, de legista, né?
Isso. Só que os americanos decidiram lançar esse filme com um nome que dissesse alguma coisa para os americanos, né? E lançaram Torso. E acabou sendo o nome internacional do filme. Para os italianos, Torso não significa nada, né, cara? Não tem.
Eu queria ouvir o que o Fábio tem para falar desse filme.
Eu estava pensando naquilo que a gente comentou sobre você voltar, e eu queria comentar antes disso, né, mas a gente não estava falando do filme ainda, porque toda essa história do cachecol, e ele pega um elemento ali que você não vai perceber, você não presta atenção. E depois ele volta, ele usa a questão do cachecol para identificar o assassino. E o interessante é que se hoje a gente volta e vê os personagens usando o tal do cachecol vermelho ou preto, ou preto com vermelho, você ainda continua com dúvida.
Pô, bem
você
lembrado.
Ainda continua com dúvida. E aí depois, mais lá adiante, tem duas coisas que... Porque a maneira como ele manipula os personagens eu achei genial nesse filme. Primeiro porque a gente tem uma ideia que o protagonista é uma pessoa e não é. Que a gente acha que é a Daniela, aquela no início. E lá no meio do filme, ele dá uma de psicose ali, ele escancara que o personagem principal não é a Daniela, que era o personagem que a gente mais acompanhava antes. E aí depois ele segue aquela rotina da gente ter um grande suspeito principal, né? E durante aquela cena final maravilhosa, aquilo ali, como o Tony falou, ela praticamente não tem diálogo, mas ela é uma aula de como filmar, uma aula de como você encenar com suspense. Ali, durante aquela cena, durante metade da cena, você ainda está pensando que o assassino é uma pessoa e não é. É outra. Então, eu acho genial a maneira como ele consegue trabalhar esses personagens, inverter as nossas expectativas, que é uma coisa que o diálogo tem que fazer bem. E mesmo que a gente volte para ver as pistas que ele vai largando, porque eu voltei lá no início do filme, eu voltei na primeira cena da palestra para ver o personagem usando o cachecol. Depois eu fui procurando. Só que mesmo assim você continua com dúvida. Porque ele começa a jogar a dúvida pra ti mesmo. Não, isso. O cachecol não é assim. O cachecol é assado. Mas tem 3, 4 personagens usando. E aí só que ele trapaceia também. Porque o único momento em que a personagem teria visto o assassino usando o cachecol, a gente não vê. Que a gente tá na visão subjetiva dele no carro, né? A personagem olha pra dentro. Ali ele trapaceia com a gente. Porque ele não dá pra gente a chance de entender, de perceber quem seria esse assassino. Mas eu não vou reclamar dessa trapaceada dele, porque o formal que ele entrega ali é forte, sério.
Agora, você sabe que durante as filmagens, nem o elenco sabia quem era o verdadeiro assassino, né? Então, então todo mundo ficava muito confuso, né? As atrizes e tudo mais, convencidas que qualquer pessoa, qualquer personagem ali podia ser o responsável pelas mortes. Ninguém sabia, cara. Ele escondeu isso do pessoal.
Pois é.
E interessante que as mortes, com exceção daquela parte final, ele vai alternando os ambientes. Não são ambientes que se repetem como um diálogo urbano ali. Não, você tem lá no pântano, você tem a personagem que morre ali embaixo do viaduto. Depois...
A primeira é a primeira embaixo do viaduto, né? E depois o resto na casa, né?
Mas eu tô até agora, eu tô. Eu, quando eu vi aquela cena final, aqueles 30 minutos finais ali, é aquele tipo de filme que tu fica, pô, como é que eu não vi antes?
Aliás, esse lance das mortes que acontecem na casa, depois na vila, né? A gente não vê. Né? E nisso, a explicação que é sensacional é que a gente vai ter a mesma visão, vamos dizer assim, das personagens da Jane, né? Que é a sobrevivente, a principal ali, né? A Suzy Kendall, porque ela estava dormindo, né? Ela estava no quarto. Então ela não viu, ela não soube. Ela tem o mesmo impacto que a gente tem. Ela viu naquele momento que a gente está vendo, que as amigas estão mortas lá embaixo.
Aliás, né? A gente chegou a comentar, né, Alexandre? Engraçado, porque o cara entra, mata geral e sequer se preocupa em procurar lá em cima, né, cara?
Não, é estranho. Mas tudo bem. Suspensão da credibilidade.
Não, e sendo quem é, devia saber que justamente a americana estava ali, né?
Exatamente.
Que é aquela que tinha deixado o carro para consertar, estava perto. E, aliás, é muito legal o que é feito aí, a narrativa, a história desse filme, no sentido de um confinamento que vai acontecendo progressivo, né? Elas vão para o campo, teoricamente, para um lugar aberto, saindo ali do ambiente da cidade, da universidade, vão para o campo, para uma mansão. Inclusive, a gente vê elas em vários momentos, elas tomam banho peladas, nuas, num lago, numa represa, uma coisa lá, né? Bom, depois elas vão confinando aí. Ela já primeiro ficou limitada pelo carro que estragou. Depois ela quebra o tornozelo, torce o tornozelo, né? E ela fica limitada também de se locomover. E fica totalmente confinada naquela casa, né? Não tem como sair, está sendo assolada. Então essa progressiva...
E a casa fica em cima de um morro.
Exato, distante de tudo. Isso eu acho sensacional, esse confinamento vai acontecendo. E outra coisa que eu acho relevante comentar nesse filme é algo que a gente já comentou no filme do Fultz, que é o Segredo do Bosque dos Sonhos, a gente comentou no episódio anterior, esse confronto entre cultura urbana, ou cultura da sociedade urbana e do pessoal do interior. Aquelas moças chegam, inclusive tem uma cena, elas bem ousadamente estão indo no trator lá para cima, né? Estão montadas num trator, o cara está levando elas lá para a vila e para a cidade, né? Os caras ficam comentando, principalmente... até com um tom racista, talvez, aí, né, da moça negra, como se fosse algo exótico, né, nesse sentido, e você vê, essa cena me lembrou até uma cena que tem já no L'Aventura, do Antonioni, em que a Monica Vitti tá numa praça esperando o namorado dela, e, porra, tem uma enxurrada de homens que ficam jogando coisinha para ela, falando besteira, ficam conversando entre si, como se ela fosse um animal exótico ali, sabe? Aquela coisa bem do interior mesmo.
É isso, e é normal o Martino fazer isso também no Quarto Escuro de Satã, né? E ali é racismo escancarado, é alcoolismo, lesbianismo. Aliás, tem o protagonista mais escroto dos filmes dele, no Quarto Escuro de Satã, né? Mas ele também faz essa aproximação extremamente racista, né, a uma personagem que está ali, que acaba sendo importante para o filme.
É empregada, né?
É empregada.
É. Agora, uma outra coisa também para citar sobre esse filme é que, claro, tem mulheres muito bonitas, né, que são mortas, mas acho que a morte mais estúpida de todas é de um homem, né? Que é aquele vendedor de lenços que acaba morto ali com o crânio amassado pelo carro contra a parede. Cara, aquilo é muito violento, cara. É muito impressionante. E aquele ator, né? Fábio, a gente criou um termo aqui, né? Pra... que nesses filmes de gênero, nos Polizioteschi, nos Gialli...
O diretor, ele tá precisando de coadjuvantes. Aí ele pede você tem um catálogo aí, onde tem os rostos, os coadjuvantes, eles trazem o catálogo. Qual é o nome desse catálogo aí? Fala aí.
É o monstruário, né, cara? Porque cada cara feio, bicho. Pelo amor de Deus. É só figura, bicho.
Agora, essa morte aí me lembrou da morte do Carlo, né? No Profundo Rosso.
É verdade, é verdade. Também é horrível também, né? É o fim horrível, né? Teve um fim horrível.
Eu pensei que você ia falar assim, esse filme tem muitas atrizes bonitas e tal, mas eu tenho que comentar, eu pensei que você ia falar assim, que o George Hilton também é lindo.
Não, mas tem o Luke Merenda. O Luke Merenda é um cara bonitão. Não é?
É ele é o Laurence Olivier de Marsella.
Você gosta dele, o Fábio?
Quem?
O Luke Merenda?
Quem
médico,
é
o Roberto.
Ah, não, o galã ali.
É.
Ah, acho que é o rosto muito quadrado. É extremamente expressivo, né?
Mas ele acabou virando um
não, mas ele, mas, ele, mas, ele, mas ele entrou bem pro papel, porque justamente a expressividade dele ali acabou ajudando.
Sim, mas esse cara fez muitos filmes aí no Polizioteschi, principalmente filme de gênero, pela presença física dele. O cara tinha sido modelo, tinha sido lutador de savate, bonitão. mas...
Me lembrou o Cigano Igor.
Que não exatamente, lembrou bem. Lembrou bem. Agora, o George Hilton, que está em vários dos filmes do Martino, ele era uruguaio, cara.
É, com esse nome, né? Esse nome.
É. Não, isso é um traço do cinema italiano dessa época, de dar nomes americanizados para os atores, né? Isso é muito comum.
Mas você,
né,
sabe que esse filme, o Torso, né, ele se tornou um filme tão influente, cara, tão influente, que muita gente passou a fazer referências, né? O Tarantino adora esse filme, né? Ele é obcecado por esse filme. Ele também gosta muito do Estranho Vício da Senhora Ward, mas esse é o filme que ele é obcecado. E Torso também influenciou um outro filme, uma franquia de terror, né? O Albergue, né? Uhum. E o diretor do Albergue, se eu não me engano, é Eli Roth. Em O Albergue 2, ele foi extremamente influenciado por esse filme. Ele faz a abertura ali do filme com as piazzas, né, com as fontes e tudo mais. E ele leva o Luke Merenda para fazer uma participação especial no filme. E também a Edwige Fenech, cara. A Edwige Fenech aparece ali vestida como uma camareira, né?
Cara, saiu um filme agora, mês passado, com a Edwige Fenech. Ela tá com 74 e tá trabalhando. E tá bonitona.
Ela é bonita. Ela fez um filme que o Alexandre não viu e eu tive coragem de ver, que é o Giovannona Cochalunga, Desonorata com Honore.
Sempre esses títulos quilométricos, né? Ela nasceu na Argélia, na verdade, você sabe, né?
É.
Esse aspecto mediterrâneo dela, filha de francês e italiano, se não me engano.
E o Giovannona Cochalunga é fraco. Não dá pra ver. Vale pela presença de Edwige Fenech, mas o filme é bem fraquinho. Mas se tornou também um filme cult. É um filme muito, muito cultuado. É do Martino também. Filme muito cultuado. As pessoas falam muito na Itália desse filme.
É, e eu, só para complementar, o Torso é um filme que teve cortes nos Estados Unidos, né? Ele foi exibido com duração menor. Inclusive, é aquela coisa, os americanos, eles cortam coisas que eu não consigo entender. Que nem na Garota que Sabia Demais. Tirar toda a cena da maconha lá, que muda totalmente a percepção.
Muda o filme,
aqui toda,
né,
essa parte, aquela palestra inicial lá sobre São Sebastião, que aparece o personagem-chave, que aparece personagens usando os cachecóis enquanto um tá olhando pro outro, aquela parte é cortada. A gente começa o filme com ele encerrando a palestra e os alunos saindo da... É estranho. O americano, ele é... Eu não sei se eles veem os filmes que eles cortam.
Uma coisa do Martino que eu descobri é que ele foi diretor de segunda unidade do Bava.
Isso eu não sabia.
No Chicote e o Corpo. Filme lá de 63, eu acho. 64. Ou seja, tá tudo em casa, né?
Vocês sabem que em 2020, a gente gosta de lista, né? Em 2020, um site de filmes de terror chamado Horrorland citou esse filme Torso. Botou ele numa lista daqueles filmes de terror que nós só vemos pela nudez.
Então tá.
Mas é injusto, né? Tem mais coisa pra ver.
Sim. Tem sim. Tudo bem que o Gastaldi virou quase um Ozu, né? Fazedor de tofu, deu certa fórmula, repete, e variando pequenos elementos, mas, cara, é bacana. São filmes que entretêm, são bonitos visualmente. E como sempre, grandes trilhas sonoras. Eu não citei no episódio passado, quando a gente falou das trilhas da trilha da Nora Orland para a Senhora Ward. Tem algumas faixas ali que eu acho sensacionais.
Também com ingredientes de as diabólicas no roteiro.
Sim. Vamos falar de alguns outros, citar o que vocês viram, o que de outros diretores, outros filmes aí. Eu gostaria de começar citando um filme que eu vi de 65, esses dias aí, preto e branco também, do cara chamado Luigi Bazzoni, chamado A Mulher do Lago. Achei fora de série esse filme, cara. Fora de série mesmo. É um filme que me lembra um pouco o La Ventura, né, do Antonioni, mas já é um filme... Uma imagem, uma fotografia lindíssima, explorando o ambiente do, de um lago que fica no, numa cidade de veraneio. Vale muito a pena ver. Luigi Bazzoni, filme de 65, está numa das dos volumes daquela coleção de diálogo que a Versátil lançou no Brasil. E o Ventre Negro da Tarântula do Paulo Cavara, que eu assisti, e mais um com Trilha do Morricone, mais um com... E aí esse é um filme que tem, porra, uma reunião de Bond Girls, né? Tem Bárbara Boucher, tem Bárbara Bar, tem uma outra, eu acho que é Claudine Olga. Enfim.
Vocês...
Adorei.
Vocês viram o que vocês fizeram a Solange?
Era exatamente isso que eu ia falar.
Eu vi, eu adoro.
Eu queria perguntar desse, e outro que a gente comentou hoje, que eu também não consegui ver, mas que me interessou, foi o Libido. Mas ah, sim, esse do O Que Vocês Fizeram a Solange tem trilha do Morricone também, né?
É. Tem. Uhum.
E o que me fala?
Cara, eu gostei muito, acho, porra, violentíssimo, né, cara? Uma boa dose ali de moralismo também até, né? Você vê, as mortes são absurdas, né, cara?
É,
bom, as meninas do filme morrem ali com... Como é que a gente pode dizer?
Mas aí que tá, esse filme, eu vi... Você viu agora, recente. Eu vi já há algum tempo, quando eu tava fazendo imersão no Politiotesco. Esse filme, pra mim, ele já puxa lá pro lance do Politiotesco. Não sei por quê. Assim como outros, né? Que eu vi naquela época, que depois eu vi que estão na lista de diálogo também, como eu não vou saber os títulos agora brasileiros, mas é o La Polizia que é de Aiuto, do Máximo Dallamano, o próprio Ragazzi del Massacro, Os Garotos do Massacre, do Fernando de Léo, enfim, que é uma turma, eu acho que é um caso real, uma turma de estudantes eu acho que assassina a professora em sala de aula, uma coisa assim. Agora eu já até esqueci. Se bem que é muito tênue também, às vezes, a linha divisória de um gênero para o outro, né? O que importa é que tem crime, tem sangue, tem violência, tem investigação, né?
Ele vai entrar lá na questão do aborto também, né? Nesse filme que vocês fizeram com Solange. Eu acho as mortes bem pesadas, cara.
Sim.
Um que eu vi que eu gostei muito, eu achei o final, inclusive, assustador, cara. Não sei se vocês viram. A Casa das Janelas Sorridentes.
Cara, esse filme aí, eu acho fora de série, cara. Assim,
eu também gostei muito.
Eu acho que ele merece, eu acho que ele ainda vai ser mais reavaliado, vai ser mais visto, né? Até quem eu vi citar ele pela primeira vez foi o Antônio Cava, né, que é um jornalista, escritor e curador de uma mostra de cinema. É o cara que montou a mostra permanente do Fellini em Curitiba e tudo. E ele fez uma mostra ano passado, eu acho, de diálogo. Eu vi uma postagem dele falando muito bem desse filme. Aí eu já anotei para ver. Né? Porque ele falava, poxa, para a mostra eu assisti mais de 100 filmes de diálogo. Para escolher 20, sei lá, 15, não sei quantos eram na mostra. E aí destacava esse. E eu vi, é um filme que até transcende, eu acho, um pouco o gênero, que ele trata de algumas coisas ali.
Sobrenaturais, talvez.
Sim.
Mas eu acho, cara, eu acho filmaço. O final é bem impactante.
E tem os cross, né, vamos dizer assim, né, que também, a gente já está falando de alguns deles, mas Os Passos, por exemplo, que é outro do Luigi Bazzoni com a Florinda Bolcan também, que é um filme que mistura com ficção científica. De certa forma, né?
Sim,
um diálogo com sci-fi, porque ela tem sonhos recorrentes que tá na Lua. Como é que é? Que tá tem um astronauta. Uma loucura.
tem um que eu queria destacar também, que eu achei bem legal, bem interessante. Não sei se vocês viram, se chama A Breve Noite das Bonecas de Vidro.
É isso, eu não consegui ver, do lado, né?
É, exato. É o primeiro filme dele. E, cara, também tem uma inspiração um pouco no Bebê de Rosemary. Uhum. Cara, é um filme bem legal, com a Bárbara Bach também, Bond Girl, né, cara? E, cara, como é que eu posso dizer? Dizem que ele é o de olhos bem fechados italiano. Ele tem uma coisa ali de seita e tudo mais que...
Tá na lista, uma hora eu vejo.
Que é bem interessante. E, enfim, vale ver. Esse aqui é bem interessante, tem uma coisa... legal nesse título, A Breve Noite das Bonecas de Vidro, porque inicialmente ele seria lançado com A Breve Noite das Borboletas. Seria esse o título. Só que uma semana antes de lançarem A Breve Noite das Bonecas de Vidro, estreia uma borboleta com as asas ensanguentadas. E aí, cara, porra, sacanagem, né?
Disputa de borboleta. Parece até o lance do Satyricon, né? Porque no mesmo ano de 69, tinha um cara fazendo um filme, um tal do Polidoro. Jean-Maria Polidoro tava fazendo um filme chamado Satyricon e o Fellini soltou o dele. Aliás, foi o contrário. Sei lá. Só sei que daí do Fellini ficou sendo conhecido como Satyricon de Fellini, para não misturar com o Satyricon do Polidoro.
Aqui eles simplesmente, enfim, colocaram um adesivo no cartaz, botaram bonecas de vidro e dane-se, entendeu? E vão à barra. Mas é um filme legal, cara. Se passa no contexto da Guerra Fria, se passa em Praga, né? E um jornalista americano está investigando um desaparecimento repentino da namorada dele, que ele promete levar para Londres, quando ele se mudar para Londres e tudo mais. E esse filme, o começo dele é interessante porque ele começa com o cadáver dele, ele está morto, né? Ou melhor, parece que ele está morto. Só que estranhamente ele consegue raciocinar, ele consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. E aí ele começa a tentar lembrar o que aconteceu até ele supostamente morrer.
Ah, eu vi o começo, o Jean Sorel, né?
Isso, exatamente. Uhum. Exatamente. Uhum. Enfim, e aí o desenrolar da história é muito interessante. Eu gostei bastante desse filme.
Fábio, eu vou te pedir para falar sobre um assunto que eu acho que você manja mais do que, pelo menos do que eu, com certeza. O Tony, eu não sei, que é: e o depois?
Depois,
o depois. O diálogo depois dos anos 80, ou o que virou o diálogo, ou o que ele influenciou?
O que a gente acaba tendo depois, aí é meio que uma deturpação, né? Que vira o slasher americano, que é o que o pessoal mais conhece, que o público mais conhece, mas que tem, apesar de ter muita semelhança, né, cara, vai ter muita diferença em termos de narrativa, em termos estético. Por exemplo, não vai ter perto do mesmo cuidado visual estético que a gente consegue enxergar em alguns filmes do Argento, do próprio Sérgio Martino, né? A representação do assassino, o slasher americano, até por ser um gênero muito mais popular, que vai acabar se tornando popular, ele transforma o assassino em um elemento pop, ele aparece todo momento, né? Aquela coisa de você criar um ícone ali. As narrativas, elas são bem menos complexas, são lineares. Então ali tudo é motivo para você ter assassinatos e um assassino aparecendo. Raramente você vai ter uma investigação transcorrendo em curso que você fique pensando quem matou, etc e tal. Então ele é, eu acho que o slasher ele acaba vindo do diálogo, mas ele deturpa. O Halloween do Carpenter, ele já é uma cópia, digamos assim, do diálogo, com um pouquinho mais de reverência. Mas ainda assim a gente já não tem mais a dúvida de quem é o assassino. Esteticamente, visualmente, ele é muito bem cuidado. Mas eu acho que o gênero ali, quando a gente faz esse mergulho no diálogo italiano, tu percebe toda a diferença de tratamento que vai ter depois, quando ele emerge lá para os anos 80, se torna em Sexta-feira 13, uma série de filmes que surgiu depois, tentando aproveitar esse nicho. Natal Sangrento, Dia dos Namorados Macabro, Pague para Entrar, Reze para Sair, Slumber Party Massacre, Killer Party, Trilha de Corpos. A morte, ele deixa de ser uma set piece, que era uma set piece muito bem encenada, né? Muito bem transformada, muito bem criada, artística até muitas vezes, para ser só um ato de alguma coisa sendo assassinado. E aí, como falou o Tony antes ali, se trata de você ver como a próxima pessoa vai morrer. Vai ser com machado, vai ser com uma faca, mas todo o cuidado estético, todo o suspense, toda a narrativa mais complexa, tudo isso aí começa a se perder numa simplificação.
Posso só contar mais uma história engraçada aqui que eu descobri?
Pode, eu ia propor palavras finais para os três, cada um, então você faz a sua agora.
A minha agora, vamos lá. Um caso engraçado também aqui. Tem um filme, um diálogo chamado A Iguana da Língua de Fogo, que é do Ricardo Freitas. Vocês viram ou não?
Não vi, eu sei que tem.
Não viram, então vocês não conhecem a referência ao título. É mais um caso desses, né? Em que o título não tem exatamente a ver da história. Agora, é um filme, cara, altamente homofóbico, tá? E aí, atenção, spoiler, né? O responsável pelas mortes no final é um cara que é homossexual E ele resolve tentar destruir o que ele acha que é feliz, porque ele nunca vai conseguir ser feliz daquele jeito. Um filme altamente homofóbico, né? E o título do filme, cara, a explicação do título do filme é sensacional pelo seguinte: é uma fala do comissário de polícia, e que tem relação com esse final, tem relação com os homossexuais, que ele fala, ele começa a contar na hora que ele está investigando, que certa vez um amigo foi ao Brasil e pisou numa iguana, porque esses animais se camuflam muito bem. Já começou errado, porque não é a iguana que se camufla, é o camaleão, né? E aí ele fala, as iguanas são animais feios, porém inofensivos. O nosso assassino, ao contrário, é alguém perigoso e bem visto por todos. É alguém capaz de se camuflar. É uma iguana com a língua de fogo. Daí está a referência ao título do filme, né? E essa fala mostra a percepção comum da época sobre os homossexuais, que não eram considerados assim como as minorias étnicas, né? A menos que eles fossem muito efeminados. Que, na verdade, eles se camuflam. Ninguém sabe dizer quem é homossexual, quem não é. Então, o contexto desse título, o contexto, é essa fala desse comissário de polícia. Um filme muito homofóbico, cara.
Realmente. Eu queria comentar uma coisa, assim, que... recentemente, até na cidade onde eu resido, teve aquele evento de assassinato de crianças e tal. Então, quando você compara com fatos ocorridos, esses filmes, porra, perdem totalmente a graça, né? Você pensa, poxa, a gente tá falando em filme, na ficção, trazendo coisas que acontecem no dia a dia. Bom, infelizmente, a violência não foi criada pelo cinema, ela existe na vida. Inclusive, o Fulci dizia que, pô, o pessoal fala que meus filmes têm violência e tal, mas é só abrir o jornal. Hoje em dia as crianças veem o noticiário, o telejornal à noite, vão estar expostas a muito mais violência pelos fatos reais, né? Pelos crimes reais que acontecem todos os dias. Infelizmente, é a verdade. Então, assim, ao falar de filmes desses, ao gostar de ver alguns filmes desses, não se trata aí de um endeusamento ou de uma glamorização da violência. Obviamente, tenho certeza que todos nós aqui odiamos a violência, somos contra a violência, que quiséramos nós que fosse apenas nos filmes, né, que ela existisse, né?
É verdade.
Então, se alguém não curte, eu entendo perfeitamente. Eu mesmo não me considero um mega fã do diálogo, dos filmes de terror, do filme de slasher. Eu ainda preciso evoluir alguns degraus para conseguir acompanhar o slasher, por exemplo. Não manjo nada. Tô até hoje, inclusive, nunca consegui ver. Já vi cenas, e essas cenas que eu vi de uma derivação ainda mais de um outro nicho, que é o Cannibal Movie, né? Tinha o Rogério Deodato lá fazendo, que faleceu recentemente. Aí,
até o
fazendo,
Lenz fez, né? Até o Lenz também fez.
E assim, vou ser bem honesto, assim, vou colocar de um jeito bem honesto. Eu não tenho coragem de ver esse filme. Mas é isso, cara. Acho que o gênero está bem coberto. Fábio, palavras finais do nosso convidado de honra aí da noite.
A viagem para mim muito benéfica. Como eu comentei, eu era um grande fã de um período posterior de um tipo de terror diferente. Eu conhecia muito a obra do Dario Argento, mas mergulhar no Martino, conhecer as obras anteriores do Fulci, isso aí amplia muito o nosso território, a nossa visão. E amplia ainda mais esse abismo que eu já sabia que existia entre o que se fazia na Itália e o que vai ser feito depois lá nos Estados Unidos, que é como eu comecei a conhecer, a tomar contato com esse tipo de filme, para depois retroceder. Eu só tenho que agradecer a vocês. Como falei, eu aprendo demais com vocês a cada vez que a gente faz uma gravação, e não foi diferente aqui. A gente sai com uma lista de filmes para ver. E, assim, ó, de todos os filmes que eu vi aqui, né, obrigado por apresentar e torço para mim, que eu tô encantado com esse filme.
Legal.
A gente que agradece, Fábio, pela participação. Pô, muito legal mesmo, cara. Brigadão.
Eu que agradeço.
Obrigado, Fábio. Tony, valeu. Até a próxima, então, pessoal.
Valeu, Alexandre. Até a próxima.
Valeu. Abraço.